Agora você vai ouvir o programa Sem Tempo para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Tempo para Todos. Bom dia, Carminha. Bom dia, companheiro Josinaldo, que é o nosso diretor do Sinfemp no município de Salgadinho, né? Inclusive, todos os domingos aí vamos tentar trazer uma liderança de cada município da base territorial do Sinfemp. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Zé. Bom dia, Josinaldo. E bom dia a todos os ouvintes, né, que fazem parte da nossa base e os ouvintes, né, que estão aí na escuta do programa.
Pois é, o nosso bom dia especial para todos os servidores e servidoras dos municípios de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, Junco do Seridó, Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem, Patos, Quixaba, Salgadinho, São José do Bonfim, São José de Espinharas, São José do Sabugi, Santa Luzia, Santa Terezinha, São Mamede, Tenório, Várzea e Vista Serrana, né? E o nosso bom dia a todos os dirigentes sindicais, de outras entidades sindicais também que estão na escuta do programa. E como Carminha falou há pouco aqui, né? Muita gente, mesmo sem ser servidor ou servidora, escuta o nosso programa Sinfep para Todos. Então, o nosso abraço aí também para todos os aposentados e pensionistas do Patos Prev, do Ipsal lá em Santa Luzia, e também dos aposentados e aposentadas dos demais municípios da nossa base territorial.
E dizer aqui, né, o alô que a gente manda todo domingo especial para Mariazinha, Detinha, para Célia e para todos, né, que tiram tempo para ouvir o programa Sem Fé para Todos, que todos os domingos estão aí no rádio, né, escutando as nossas discussões, não só dos servidores públicos municipais, mas também das demandas que vêm a prejudicar todos os trabalhadores no nosso país.
É verdade, Carmen. Inclusive, temos muitos problemas aí, né, em relação a aumento para os professores, né? Mais uma obra do Bolsonaro, né? Inclusive, os professores poderão ficar sem aumento salarial para 2021. Inclusive, os municípios, né, podem até devolver recursos, né, que foram recebidos pelo Fundeb, né? Quer dizer, coisas absurdas desse governo Bolsonaro, mas isso aí já era esperado, a gente sempre avisou, mas infelizmente a maioria do povo brasileiro enveredou por esse caminho, né? Um governo que não tem a menor sensibilidade, né, com o nosso povo, com os trabalhadores e trabalhadoras, né? O desemprego aumenta a cada dia, o país está um caos administrativo, né? A Covid-19 aí é um avanço assim assustador. E, infelizmente, não tem nada de planejamento. É uma loucura que nós estamos vivendo em nosso país, né, com esse Bolsonaro. A sorte, né, que nessas eleições do dia 15 de novembro, o maior derrotado foi justamente o Bolsonaro, né, onde ele apoiou, na 99%, os prefeitos, especialmente de capitais, perderam as eleições. Isso é importante, né? Por outro lado, esses também que foram vitoriosos, né, muitos são aí do Centrão, da direita, do compromisso, inclusive, né, lá no Congresso Nacional, do toma lá da cá. E esse campo da esquerda que resiste, né, a toda essa ofensiva. Nós esperamos que para 2022 se organize uma grande frente, uma frente ampla, envolvendo os trabalhadores, as trabalhadoras, né, o povo de nosso país, né, para se contrapor a essa extrema-direita que está aí no poder, nos massacrando no dia a dia. Né? Essa é a expectativa e esse deve ser o grande trabalho que devemos fazer daqui para frente. Até porque quem sofre com isso somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. A elite está aí, já tem seus representantes, está tudo ok. Agora, quem sofre é justamente os trabalhadores e trabalhadoras e a classe média, que inicialmente apoiou esse rapaz e agora está passando, né? Está mudando de posição, mas, na verdade, regredindo. Né? Então, muita gente que apostou suas fichas, muitas vezes sem ter nem ficha, mas apostou, tomou emprestado e apostou, agora está vendo o resultado desse governo Bolsonaro.
E vamos falar mais tarde, né, sobre essa questão da portaria, né, que veio a diminuir os repasses para os municípios.
Pois é, nós vamos agora repassar aqui para vocês os recursos recebidos pelas prefeituras aqui da nossa base territorial, referente ao Fundeb e também ao FPM, né? Nesse mês de novembro. A Prefeitura de Areia de Baraúnas recebeu 1.237.000. Assunção, 1.359.000. Cacimba de Areia, 1.333.000. Catingueira, 1.448.000. Condado, 1.521.000. Emas, 1.365.000. Junco do Seridó, 1.618.000. Malta, 1.511.000. Mãe d'Água, 1.357.000. Olho d'Água, 1.508.000. Passagem, 1.303.000. Patos, 11.816.000. Repetindo, Patos, 11.816.000. Apenas de Fundeb o município recebeu 3.522.000, viu? É dinheiro para queimar caeira. Quixaba, 1.272.000. Salgadinho, 1.374.000. São José do Bonfim, 1.205.000. São José de Espinharas, 1.346.000. São José do Sabugi, 2.037.000. Santa Luzia, 2.874.000. Santa Terezinha, 1.387.000. São Mamede, 2.318.000. Muito dinheiro para São Mamede, para São José de Sabugi, para Santa Luzia, né? Ultrapassando aí os 2 milhões nesses municípios, né? Tenório, 1.369.000. Várzea, 1.312.000. E Vista Serrana, 1.405.000. É importante refletir aqui e que todos os servidores e servidoras fiquem atentos, porque tem o pagamento do 13º salário agora no dia 20 de dezembro. No caso de Patos, só foi pago praticamente 30%. Falta 70% do 13º salário de Patos. E nós queremos que esse pagamento seja feito do 13º em cima de toda a remuneração. Porque tem prefeituras aí que efetuaram o pagamento do 13º em cima do salário base, dando golpe dos trabalhadores e trabalhadoras, dos servidores e servidoras. E vamos ficar atentos. Inclusive, nós já entramos, né, Carminha, com essas ações na justiça. Então, fiquem atentos. E aí eu digo mais uma vez, é papel dos senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, fiscalizar esses recursos que estão vindo para o município. Certo? É responsabilidade da Câmara Municipal fiscalizar. Agora, em paz, terá fiscalização a partir de 1º de janeiro, não tenha dúvida disso. Porque antes só tinha um SINFEP, agora não, a gente vai ter a representação na Câmara Municipal. Isso vai diferenciar, certo? Vamos saber que está sendo gasto esses recursos. Então é importante que os prefeitos, especialmente os prefeitos que perderam as eleições, que não conseguiram reeleger ou eleger o seu sucessor, certo? Que fiquem atentos. No caso de Malta, de Condado, de Vista Serrana, de São Mamede, de Várzea, de Santa Luzia, de São José de Sabugi, de Tenório, né? Foram os mesmos grupos políticos, né? O caso de Junco do Seridó, o prefeito agora é Dr. Paulo, que é irmão de Dr. Eliseu, aqui de nossa cidade, né? O caso de Santa Terezinha, né? Deixar tudo quitado para o outro assumir, até porque quando o outro saiu, deixou os salários atrasados, né, para a Terezinha pagar. Então, Terezinha, pague direitinho aos servidores de Santa Terezinha para sair quitada, certo? O caso de Emas também, né, que teve a vitória lá de Anete, né, então o prefeito lá segundo, pague também todos os servidores e servidoras direitinho. O caso de Santa Terezinha, Emas, Olho d'Água, né, que também o prefeito atual perdeu, né? De que valeu toda a perseguição que foi feita aos servidores. Ah, e perdeu a eleição. Quite também o débito junto aos servidores e servidoras. E Catingueira, que doutor Adi também faça a mesma coisa, que quite todos os valores, né, com os servidores e servidoras, né? Eita, também a bruxa pegou aqui, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água, não deixou ninguém, não reelegeu ninguém, nem elegeu o sucessor. Mudou tudo. Olha mesmo que coisa interessante, mas ela não passou só por aí. Né? Nós tivemos aqui o caso de Quixaba, foi mesmo a reeleição da prefeita. No caso de Santa de Cacimba de Areia, também a mesma situação do prefeito Rogério. Passagem, o Magno elegeu o sucessor. A Areia de Baraúnas, a grande derrota, né, de Mineral, né, que não perdia realmente uma eleição, né, perdeu a eleição lá em Areia de Baraúnas. Eu espero que o novo prefeito realmente seja democrático, que não persiga os servidores nem o povo, né, mas realmente eu acho que foi importante, né, inclusive, esse resultado lá em Areia de Baraúnas, para que o prefeito e a prefeita, e esses que não foram eleitos, que não conseguiram eleger o seu sucessor, para tirar essa questão da cabeça, que é o dono da cidade, que é a dona da cidade, quem manda e quem desmanda. Porque, na verdade, quem manda é o povo. Quando o povo quer mudar, o povo muda. Certo? Essa que é a verdade, né? Tivemos aí o caso de Salgadinho, que o prefeito foi reeleito, né? Assunção também foi reeleito lá, do atual grupo político, né? Aqui em Paz foi também eleito, né? Grupo político que já estava no poder, né, depois dessa toda essa misturada que aconteceu, né, mas o prefeito eleito realmente já faz parte do mesmo partido. Né, o caso aqui de São José do Bonfim também se repetiu, né, em Mandágua o prefeito foi reeleito, né, São José dos Pinhares também foi reeleito neto. Né, então, veja bem, tivemos, no caso aqui, alterações em Junco do Seridó. No caso de Areia de Baraúnas, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água, né? Olho d'Água, quer dizer, seis prefeituras, né, que muitos imaginavam que essa turma não ia sair agora, mas realmente o resultado foi justamente esse, né? Porque, Carmen, interessante, o único município que nós não tínhamos ainda presenciado reeleição era Santa Terezinha. Santa Terezinha. Eu vou até dar uma analisada aí nos dados anteriores das eleições.
Não, parece que tem.
Só uma vez que Zé Afonso conseguiu. Mas aí agora, quer dizer, dos últimos anos, ninguém é reeleito, né? Sempre, toda eleição é um prefeito, uma prefeita, um novo, uma nova, para os munidos. Parabéns, é bom que o correto era mesmo acabar com a reeleição, né? Para que pelo menos quando pegasse um prefeito ruim, uma prefeita ruim, a gente sabia que era só os 4 anos. Porque muitas vezes eles pegam os 4 anos, fazem milagres, e os outros 4 anos só para fazer ruindade com os trabalhadores e trabalhadoras, né, especialmente os servidores e servidoras municipais. Né?
Então... E a exemplo, Gonçalves, de Olho d'Água, a gente já está vendo aí nos grupos a reclamação que o prefeito, né, o que foi derrotado, pagou a todos os comissionados e os efetivos ainda não receberam.
É uma situação realmente triste, né, porque é justamente aquela falta de compromisso. Mas veja bem, você em 2016 foi eleito, condenando a prática do prefeito ou da prefeita anterior. Aí você entra, faz as mesmas ruindades, ou seja, piora a situação. Pior. Tem que ser derrotado, tem que ser derrotado. Eu acho que essa questão mesmo de Olho d'Água, né, foi o que aconteceu. Porque antes da eleição, inclusive, estavam até procurando o sindicato. Não, a gente quer discutir com vocês. Olha, não fez nada em defesa do servidor, a não ser perseguir, foi o que foi feito.
E,
né,
também perseguiu o sindicato.
E perseguiu o sindicato. Né? Inclusive, muitos prefeitos desses, vale salientar aqui, Carminha, que vão responder por improbidade administrativa. Eles fizeram o desconto das mensalidades dos servidores e servidoras associados e, no entanto, não repassaram para o Sinfente. E aí vai ser dada entrada por improbidade administrativa. Tem um aqui bem pertinho que foi condenado devido a uma ação do Sinfente. Improbidade administrativa, ou seja, o cara é tão ganancioso por dinheiro que fica até com o dinheiro do sindicato, né? Então, veja bem, a prefeitura...
Isso aí essa questão aí, né, é apropriação indébita, né, do dinheiro alheio.
É uma apropriação indébita, exatamente.
Do dinheiro do servidor que foi retirado do contra-cheque e não repassado à entidade a eles filiados, que eles são filiados. E ainda tem, ainda quer fazer acordo de pagar, eu pago um mês e outro. Quer dizer, você comeu o dinheiro alheio e ainda quer fazer acordo? Você tem que pagar.
Com certeza.
Que história é essa de fazer acordo?
E falando dessa prática antissindical, inclusive nós fizemos a denúncia contra a prefeita de Quixaba e também contra o prefeito
reeleita.
De Olho d'Água, né? Inclusive por prática antissindical, ou seja, nós encaminhamos o ofício para a prefeitura pedindo para liberar os servidores às 9 horas da manhã para uma reunião e simplesmente a prefeita de Quixaba, certo? A toda poderosa Cláudia Macaro Lopes não liberou. E aí a gente fez a denúncia no Ministério Público da União, Ministério Público do Trabalho, na Procuradoria do Trabalho do município de Campina Grande, né? e simplesmente ela foi convocada, ela foi chamada para assinar um termo de ajuste de conduta por essa prática antissindical, certo? E esse termo de ajuste de conduta, ou como outros chamam aí, ajustamento de conduta, foi justamente em virtude da nossa denúncia. E os termos aqui são os seguintes: município de Quixaba, pessoa jurídica de direito público, CNPJ tal, estabelecido na rua Francisco de Assis 295, centro de Quixaba, neste ato representadas respectivamente pela senhora Cláudia Macário Lopes, CPF tal, acompanhada do advogado doutor Adalberto José Fernandes Alves, OAB tal, doravante denominado simplesmente compromissário, firma nos autos do procedimento em epígrafe o presente termo de ajuste de conduta perante o Ministério Público do Trabalho, por intermédio da Procuradoria do Trabalho do município de Campina Grande, representada neste ato pelo Procurador do Trabalho, Raulino Maracajá Coutinho Filho, com fulcro no artigo 5º, inciso 6º da Lei 7347, de 24 de julho de 1985, combinado com o artigo 876 da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Cláusula primeira. O objeto deste termo de ajuste de conduta consiste na adequação da conduta do compromissário, ou seja, da prefeita, às determinações legais, mediante obrigações de fazer, não fazer e dar, abaixo consignadas, cujo descumprimento ensejará a aplicação de multa nas condições de prazo, modo e lugar estabelecidas. Da abrangência. Cláusula segunda. O presente termo de ajuste de conduta vincula todas as unidades da empresa compromissária, filiais e sucursais, situadas na área de atribuição das Procuradorias do Trabalho nos municípios de Campina Grande e Patos, das obrigações assumidas. Olha aqui, cláusula terceira. O compromissário, a partir da data da assinatura deste termo de ajuste de conduta, assume espontaneamente as seguintes obrigações: abster-se de praticar conduta antissindical em face de seus trabalhadores, tais como impedir ou obstaculizar o acesso dos dirigentes sindicais aos órgãos públicos municipais para divulgar as questões de interesse dos trabalhadores, bem como impedir ou obstaculizar a realização de reuniões de funcionários convocados pelo sindicato respectivo, a fixação de publicações, avisos, convocações ou outras matérias tendentes a manter o trabalhador atualizado em relação aos assuntos sindicais de seu interesse, de forma a garantir o livre exercício de manifestação sindical dentro e fora dos órgãos públicos municipais. Parágrafo 1º. O sindicato deverá solicitar a eventual liberação de servidores e espaço público para a realização das reuniões. Parágrafo 2º. Não será considerado descumprimento do caput deste artigo a liberação de servidores e a concessão do uso do bem público em horário diverso solicitado pela entidade sindical. Ou seja, o SINFEMP poderá chamar uma reunião para 9 horas da manhã e a prefeita não poderá marcar para 9 horas e 1 minuto. Terá que ser 9 horas e, além disso, tem que ceder o espaço público para a nossa reunião. Isso aqui é um recado, é uma decisão de Quixaba, quanto à prefeita de Quixaba, a prefeitura de Quixaba, mas também já é um alerta para os senhores e senhoras, prefeitos e prefeitas, que irão assumir aí a partir do dia 1º de janeiro, né? E os que já estão num poder, que foram reeleitos, certo? Para não cometer essas injustiças contra a nossa entidade sindical. Aí vem as penalidades. Vocês estão pensando que parou por aqui? De maneira nenhuma. Cláusula 4ª. O descumprimento da cláusula 3ª resultará na aplicação da multa de R$10.000 por evento e a cada constatação. Então é o seguinte: se pisar na bola com a gente comunica a Procuradoria do Trabalho e simplesmente aplica uma multa de 10 mil, certo? De cada vez. Cláusula 5ª. O valor da multa será atualizado pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no Índice de Correção das Dívidas Trabalhistas. Cláusula 6ª. As multas aplicadas não substituem as obrigações assumidas, as quais continuam a ser exigidas. Ou seja, além de pagar a multa, ainda vai ter que deixar o SINFEMP fazer a reunião no horário que a gente solicitar. A volta é ruim. Cláusula 7ª. A recusa em comprovar o cumprimento deste termo de ajuste de conduta por informações, documentos ou qualquer outro tipo de conduta, importará em presunção de descumprimento de seus termos. da destinação das multas. Cláusula 8ª. O valor da multa prevista nas cláusulas anteriores será reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o FAT, ou a critério do Ministério do Trabalho, será reversível em espécie, em bens ou serviços, a instituições ou programas, projetos públicos ou privados, de fins não lucrativos, que beneficiem as comunidades ou os interesses diretamente prejudicados. Vem aqui a fiscalização. Cláusula 9ª. O Ministério Público do Trabalho, diretamente por intermédio da Superintendência Regional do Trabalho ou outros órgãos, fiscalizará o cumprimento das obrigações constantes neste termo de ajuste de conduta. Cláusula 10ª. O relatório de fiscalização do auditor fiscal do Ministério do Trabalho, assim como os fundamentos de sentença proferida na Justiça do Trabalho, independentemente do seu trânsito em julgado, dentre outros meios de provas, pode reconhecer infração ao presente termo de ajuste de conduta, da revisão e do aditamento. Cláusula 11ª. É assegurado o direito de revisão das cláusulas e condições em qualquer tempo através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. Cláusula 12ª. O Ministério Público do Trabalho, a qualquer tempo, diante de novas informações, ou se assim as circunstâncias exigirem, poderá retificar, complementar ou aditar o presente termo de ajuste de conduta, da vigência e dos efeitos. Cláusula 13ª. O presente termo de ajuste de conduta tem vigência por prazo indeterminado. Indeterminado, viu, senhora prefeita? Indeterminado. E produzirá efeitos legais a partir da data de sua assinatura, que a senhora já assinou aqui no dia 12 de novembro de 2019. Né? 12 de novembro. Cláusula 14ª. Este termo de ajuste de conduta não substitui, modifica ou restringe as convenções e acordos coletivos de trabalho já existentes ou futuros firmados entre as entidades profissionais e as entidades patronais, desde que mais benéfico para o trabalhador, nem suprime qualquer direito complementar previsto na CLT. Então, a cláusula 15ª está aqui. O presente termo de ajuste de conduta tem eficácia de título executivo e extrajudicial. E a 6ª, as multas por descumprimento têm natureza e serão executadas como obrigação de dar. Além de executável em juízo, o presente termo de ajuste de conduta não retira do Ministério Público do Trabalho a possibilidade de ajuizar qualquer outra demanda cabível em face do compromissário, no caso da Prefeitura, caso este ajuste venha a se revelar total ou parcialmente ineficaz para fazer cessar as ilegalidades que justificaram a sua celebração. Da aceitação, está aqui em duas vias. Assinatura de Procurador do Trabalho, Raulino Maracajá Coutinho Filho, Prefeita Cláudia Macaro Lopes e Adalberto José Fernandes Alves, advogado. Está aqui, gente. Aqui. Isso aqui é um recado para todos os prefeitos e prefeitas que perseguem o sindicato e os servidores, viu? Então, esse sindicato aqui está legalizado, está reconhecido no Ministério do Trabalho e Emprego, tem uma história de luta. Inclusive, agora para 2021, vamos completar 30 anos de fundação do Sinfemp. Tem uma diretoria ativa, de luta, que não se vende, que não se corrompe, que faz a luta independentemente de quem tiver no poder. Então, isso aqui foi quixaba, mas tem outros municípios que a gente denunciou, como é o caso de Olho d'Água, inclusive o próprio Ministério, Ministério Público do Trabalho, nos notificou agora no dia 27 de novembro, para ver, né, se estão cumprindo ou não. Inclusive, eu acho que tem desconto de mensalidade lá em Quixaba, que não está sendo repassado para o Sinfep. Então, todas essas prefeituras, todos esses prefeitos, a gente vai denunciar a prefeitura, a pessoa jurídica e quem estiver à frente, ou seja, a pessoa física.
Essa questão aí, eles me deram 30 dias para responder se a prefeitura de Quixaba está cumprindo, né, esse ajustamento de conduta. E a gente vai responder, né? Devidamente, devido à pandemia, a gente está sem fazer as reuniões e, portanto, eu vou avisar lá, né, mandar para o Ministério essa demanda. É outra questão, Gonçalves. Não é só... A Quixaba, geralmente, atrasa, mas paga. O pior que está acontecendo é Cacimba de Areia. Que Cacimba de Areia desconta e não repassa nada para o sindicato.
Arrochar o doutor Rogério Campos na justiça.
Já está na justiça, mas mesmo assim não faz o pagamento. Porque faz mais a sua gestão, né? A gestão de Rogério pega o dinheiro dos servidores e não repassa para o sindicato. Isso aí não era nem para ele ter sido eleito, né? Já que a gente está com essa ação na justiça, ele não era para assumir, porque é apropriação em débito.
É, porque tem o seguinte, devido à mudança da eleição, aí muitas fichas sujas se limparam. Que se a eleição for justamente no mês de outubro, muitos que estão aí, né, nesse sufoco, né, foram penalizados, estavam impedidos. Mas como a eleição passou para o dia 15 de novembro, aí, infelizmente, essas criaturas e criaturas conseguiram registrar, né, as suas candidaturas, né, e concorrer, inclusive serem eleitos e reeleitos, né? Porque do jeito que tem político ruim, o povo também tem uma parcela ruim que gosta de gente ruim para estar nas câmaras e nas prefeituras. Essa, infelizmente, é a realidade. Mas vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sinfém para Todos. Apresentação de Zé Gonçalves, Carminha Soares e aqui o nosso comandante de Salgadinho, Josinão.
Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos, onde nunca os humildes são ouvidos, e uma elite sem Deus é quem domina, que permite um estupro em cada esquina, e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão baixa cerviz, e massacram-se o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser, mas não é com certeza o meu país. Um país onde as leis são descartáveis por ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não tem voz, não tem vez nem diretriz, mas corruptos têm voz e vez e bis, e o respaldo de estímulo incomum. Pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país. Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português, aprendeu a falar pornofonês, aderindo à global vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz, que não pode esconder a cicatriz de um povo de bem que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é, com certeza, o meu país. Um país que seus índios discrimina, e as ciências e as artes não respeita. Um país que ainda morre de maleita, por atraso geral da medicina. Um país onde escola não ensina, e hospital não dispõe de raio-x, onde a gente dos morros é feliz, se tem água de chuva e luz do sol. Pode ser o país do futebol, mas não é com certeza o meu país.
Sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, a gente aqui, o que a gente vê, a gente diz, a gente não esconde, né? Nem fica calado. É o contrário da música do Zé Ramalho, né? Aqui a gente tem que dizer mesmo para essa turma ficar atenta, né? Ficar atenta, porque a luta do sindicato tem que ser, acima de tudo, nesse ritmo, né? Tem que agir, a gente tem que representar realmente os interesses de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Mas, meus amigos e amigas, nós definimos um calendário de reuniões do Sinfemp aqui no município de Patos. Será quarta, quinta e sexta. Um calendário de reuniões totalmente diferente das reuniões anteriores, onde a gente lotava o auditório da Associação Comercial de Patos, e, na verdade, muitas assembleias não tinha nem como condições de a gente fazer, o pessoal tinha que botar um carro de som lá fora, porque era muita gente. Agora vai ser diferente. Então, nós estamos aqui marcando uma reunião para quarta-feira, no caso, a reunião quarta-feira, com os servidores, né, com os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação. São três representantes por categoria. Três representantes por categoria. Então, quem chegar primeiro, entra. Quem chegar por último, já não vai ter como entrar. Porque nós vamos reunir no máximo 20, 30 pessoas. 20 e 30 pessoas. Como a Associação Comercial cabe 250 pessoas, nós vamos organizar as cadeiras, vai ter lá álcool gel, vai ter todo o equipamento, né, realmente de prevenção aí, né, para ninguém adquirir essa Covid-19. Né? Então a gente vai ter justamente todos esses cuidados. A educação a gente tem professores, então são três professores, três auxiliares de serviço, três merendeiras, três técnicos administrativos, três vigias, três orientadores, três assistentes sociais, três psicólogos. Né? Então vai ser dessa maneira. Três motoristas.
O que tiver, né, na secretaria.
Então, né, bem, três por categoria. Então nós vamos chegar aqui no máximo aqui a 20 pessoas, 25 pessoas, certo? Então vai ser quarta-feira, às 3 horas da tarde, no auditório da Associação Comercial de Patos. Todas as assembleias serão realizadas na Associação Comercial. Então, dia 9 de dezembro, numa quarta-feira, 3 da tarde, reunião com o servidor da educação. Três por categoria.
Zé, a gente tem que ver também a questão de professores, que tem do ensino fundamental, do fundamental 1 e 2 e do infantil, né? Para a gente ver que tem a representação dessas... essas categorias também, e do EJA, né?
Com certeza. Inclusive, também é importante, esses professores, pode ser um do Fundamental 1, outro do Fundamental 2 e outro da EJA.
E, né, tem o da Educação Infantil.
É.
Que é da creche.
É, exatamente.
No caso, já vai
Mas
quatro.
Isso aí é resolvido. Tem como resolver, né? Mas é três por categoria. Três por categoria. Na quinta-feira, às 3 horas da tarde, será a vez da saúde. A saúde vai ser outros 500, porque tem muitas categorias, tem 50 categorias, vai ser um representante por categoria. Um representante. Então, eu estou colocando assim, não tem 50 categorias, porque tem enfermeiro plantonista, tem enfermeiro administrativo, então...
E tem enfermeiro do PSE.
Mas o pessoal da Unidade Básica de Saúde, né, auxiliar de serviço, o vigia, recepcionista, auxiliar de saúde bucal, o dentista, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, certo? Faltou alguém? Né? Por aí.
Vigia.
Os vigias, eu falei. Então, veja bem, motorista da saúde, certo? Então, realmente tem uma relação, no caso da saúde, tem uma relação, tem um grande número de servidores, no caso. Temos agências de combate às endemias, assistentes sociais, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de prótese dentária, de saúde bucal, auxiliar de serviço, condutor, socorrista, cozinheira, dentista, enfermeiro, inspetor sanitário, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário, monitores, né? Motoristas, nutricionistas, pedagogo, psicólogo, recepcionista, vigia. Então, técnico de saúde bucal, técnico em radiologia dentária, técnico em farmácia, técnico em prótese dentária, técnico administrativo, técnico em laboratório de análise clínica, técnico de enfermagem, no caso do
platonista.
Exatamente, platonista, psicólogo clínico, os companheiros bioquímicos, né? Então, veja bem, um representante de cada categoria dessa para
lembrar que tem auxiliar de cozinha.
Exatamente. Então, vocês já vão se organizando aí para participar. Um representante por categoria. Na sexta-feira será a vez das demais secretarias, inclusive com a representação também dos aposentados. Então, a gente tem aí diversas secretarias, as demais secretarias de serviços públicos, a gente tem os garis, os serventes, os pedreiros, os pintores, eletricistas, operadores de máquina, motoristas, auxiliares de serviço, técnicos administrativos, tem os músicos. Então, as demais secretarias de infraestrutura, de serviços públicos, de meio ambiente, fiscais ambientais, né? Então, todos esses, as demais secretarias, vi um representante por categoria.
Tem a sede da prefeitura, região, né?
A sede da prefeitura que tem esses trabalhadores e trabalhadoras, então vocês também se organizem para participar. Eu vou repetir aqui para a gente fechar. Calendário de reuniões de dezembro de 2020, Patos, é só Patos, os outros municípios a gente vai definir também posteriormente. 9 de dezembro, quarta-feira, educação, 3 representantes por categoria. 10 de dezembro, quinta-feira, 3 horas da tarde, saúde, 1 representante por categoria. 11 de dezembro, na sexta-feira, demais categorias, demais secretarias, fora educação e saúde. Então, todas as reuniões na Associação Comercial, às 3 horas da tarde. E no sábado, nós vamos fazer a reunião com a diretoria do Sinfemp, também no auditório da Associação Comercial, só que vai ser às 9 horas da manhã. Diretoria, né, Carminho, delegados sindicais de todos os municípios. E aí a gente deve reunir umas 40 pessoas.
Na questão de não vir os conselhos de representantes, né? Por causa dessa questão da pandemia, porque é muito perigoso a gente estar, né, fazendo reuniões com mais, né, do que a capacidade que a gente está vendo aí de 30%, 40% que cabe lá na associação.
Pois é, então nós vamos seguir todos os critérios do decreto municipal e de outras orientações das autoridades de saúde, né, para não vacilar, porque a pandemia está aí, a gente tem que ter realmente muito cuidado. Mas a minha última participação aqui, Carminha, dizer o seguinte, que esse golpe sofrido pelos servidores e servidoras com a retirada da gratificação da Covid-19 em paz. Menino, será que até o último dia Ivanos vai ter esse tratamento com o servidor e a servidora aqui do município? Porque a própria lei diz o seguinte, no seu artigo 6º, enquanto permanecer o município de Patos em calamidade pública, os servidores que estão à frente da Covid-19 terão direito a essa gratificação de R$400. Simplesmente deixou passar a eleição para dar esse golpe nos servidores. Isso é uma vergonha. Né? E aí, R$400 faz muita falta, doutor. Para o salário do senhor, não. Que é 17 mil, fora a medicina. Agora, para o servidor e servidora, faz diferença. Porque essa lei aqui, Carminha, ela já foi um golpe dos servidores quando foi aprovado, dizendo o seguinte, no artigo 2º, parágrafo único. O servidor que tiver 5 faltas, mesmo justificada,
não poderá
direito. Ora, quem foi acometido aí pela Covid-19 não tinha 14 dias.
E todos eles sabiam disso, né? Que era 14 no mínimo. A gente enviou o ofício, né, para o prefeito pedindo que seja reimplantada a gratificação. Aliás, pagam a gratificação do mês de outubro, que era paga agora no mês de novembro. Todos os servidores trabalharam e têm direito a essa gratificação porque não houve revogação da calamidade pública no município. Não houve revogação do decreto 039. E outra questão. Os servidores do PSF, que foi os principais que retiraram a gratificação, é o primeiro que recebe babá furada na cara da pessoa que está doente. Porque antes de ir para qualquer outro local que vai ser encaminhado, se tiver com a Covid, vai lá no PSF. Então não tem desculpa, não tem desculpa para não ter feito o pagamento do dinheiro da gratificação que você já trabalhou. Porque o mês de novembro, Gonçalo, paga-se a gratificação do mês de outubro. E agora em dezembro seria paga a gratificação do mês de novembro, que todos já trabalharam. Então é um absurdo, eu já assinei a procuração para entrar na justiça contra essa decisão do prefeito. Já fiz a denúncia no Ministério Público Federal e no Ministério Público Estadual, pedindo a intervenção para que a lei seja cumprida. Porque como é que você faz uma lei e você mesmo descumpre?
É, inclusive, vale salientar aqui, não tem dinheiro para pagar a gratificação da Covid de R$400. Para quem realmente está à frente, está na luta, certo? Que está na UBS, que está no PA Maria Marques, que está em outros locais, a Guarda Municipal, certo? Os companheiros, esses companheiros da infraestrutura,
da Semudes,
público, né? A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, todos os servidores que estão trabalhando, eles estão expostos, não tenha dúvida. Aí não tem dinheiro, os 400 não tem, porque a prefeitura está em dificuldade.
Zé.
Aí vai um projeto de lei para a Câmara, né, dando aumento, aumentando o salário de prefeito, de secretário, de secretário adjunto, certo? Passando inclusive o salário do prefeito de 17 mil para 27 mil, 10 mil reais. Isso é um tapa na cara da gente, isso é um tapa na cara do povo de Patos, certo? 10 mil reais, qual o trabalhador desse país que tem um aumento de 10 mil reais no seu salário? Aí aumenta o salário de secretário porque ganha pouco, ganha 7.500, né? Quem é que ganha 7.500 aqui em Paz? Um médico, o pessoal fiscal de tributos e quem tem dois vínculos, um professor ou um enfermeiro, certo? Um vereador que ganha 10 mil reais. Então, eu sou totalmente contra esse aumento e quero aqui, inclusive, né, dizer que os vereadores e vereadoras não deveriam votar isso aí, não. É um desrespeito ao povo de Paz, é um desrespeito aos servidores municipais. Se eu já tivesse, Carminha, lá na Câmara Municipal, votaria contra. Como vou votar contra? Aumento de prefeito, de secretário e de vereador. Então a postura nossa tem que ser essa, certo? Isso é um tapa na cara dos trabalhadores e trabalhadoras aqui do município. Você tirar quatro reais de um pai de família, de uma mãe de família, que está lá trabalhando nas maiores dificuldades, sem ter o EPI, sem ter as mínimas condições de trabalho. Agora, para dar salário de 10 mil para um prefeito, que já ganha muito bem, 17 mil é um salário extraordinário. Um extraordinário. 7.500 é um salário extraordinário para secretário. Né? Mas não, vai aumentar. Agora
drobar.
Tem dinheiro para.
Vai drobar. Vai, pra o secretário vai ser o dobro e o do prefeito 10 mil reais a mais.
10 mil?
Zé,
é um absurdo.
Enquanto isso.
Eu sendo, inclusive.
Enquanto isso, estão retirando as gratificações de quem está afastado por causa da pandemia. Estão tirando a gratificação por lei.
Inclusive, estão tirando de gratificação, sabe quem? Os diretores das escolas também não tiveram as suas gratificações.
Viu?
Os diretores
não
tiraram.
Não, só para você ter uma ideia, a pessoa está afastada comprovadamente porque tem problemas crônicos, doenças crônicas, e o senhor prefeito mandou retirar aquela gratificação que a gente conseguiu transformar de produtividade em gratificação, retirou de uma servidora do SAMU. E tem mais. Ela está com outra pessoa na mesma situação e foi retirada. Por quê? Foi retirado dela.
Deve ser um aliado político ou uma aliada política.
Outra,
né,
questão, Gonçalves. Os atestados médicos, que é 60 dias, 90 dias, a junta simplesmente está dando 20. E tem mais. A pessoa vai lá na segunda-feira, dia 30, ele conta do dia 10 de novembro a 30 de novembro, e a pessoa que tem doenças respiratórias, que tem doenças crônicas, tem que voltar no outro dia para o local de trabalho. Se é uma pessoa, ao exemplo de uma enfermeira, de uma técnica de enfermagem, como é que ela, com a doença crônica e com problemas respiratórios, ela pode ir atender a população?
Pois é.
Aí, eu quero perguntar ao prefeito de Patos e ao secretário de administração. Por que precisa que esses servidores passem na junta? Eles deveriam fazer igual fez o Ministério da Saúde, que mandou que os seus servidores fizessem uma autodeclaração, né? E levassem, mandassem os documentos. Agora, toda semana, o servidor tem que ir para o posto médico, tem que ir pagar especialista, porque a junta médica não acata os atestados de 90 dias, dá 20. Isso é um absurdo, e a gente já mandou também ofício para o secretário de administração, para o prefeito, para rever essa questão. Porque você tem doença crônica hoje, amanhã você não vai ficar bom, não. Por que vai precisar de estar passando novamente numa junta médica que não respeita os atestados médicos dos especialistas?
Pois é, uma situação grave, né? Então, a posição do Sinfemp. Somos contra aumento para prefeito, secretários, secretários adjuntos e se tivesse para vereador também. Até porque as maldades que vêm sendo praticadas contra os servidores de patos, ativos, aposentados e pensionistas, não é brincadeira. Não é brincadeira, são coisas sérias, né? E nós não pense que vai ser muito diferente a partir de 2021, não. Vamos ter muita luta. Você, servidor e servidora, se prepare, porque o cancão vai piar em 2021.
Mas vamos continuar aqui a nossa conversa. Agora, colocando, né, o nosso Josinaldo para dar o seu bom dia aqui a todos os ouvintes do programa Sinfem para Todos. Tudo bem com você, Josinaldo? Como é que você está?
Estou bem, graças a Deus, Carminha. O meu bom dia a todos os ouvintes do nosso programa, né? É um prazer estar aqui na Rádio Espinharas, né? Essa rádio é tão importante aqui na história de Patos e região, como também é um prazer participar de um programa juntamente com Zé Gonçalves e Carminha, duas pessoas que têm uma importância fundamental na história sindical aqui de Patos e também das cidades vizinhas aqui de Patos, né? Inicio também parabenizando o companheiro Zé Gonçalves pela vitória que obteve aqui em Patos. É muito importante um líder popular nas câmaras municipais, né? E Zé Gonçalves, ele, com certeza, a própria história de Zé Gonçalves mostra muito isso, essa militância de Zé Gonçalves dentro dos sindicatos, enfim. Bom, então, bom dia a todos os servidores públicos municipais, aos agricultores que estão nos ouvindo, né? E um bom dia especial aos ouvintes lá da minha terra, Salgadinho, né? Muitas pessoas que sempre no domingo estão ligados e ligadas a esse programa do Sinfemp, né? Então, um abraço a todos os servidores do município e, inicialmente, falar da importância do movimento sindical, né? Para a classe trabalhadora como um todo. Então, se a gente for dar um mergulho na história do Brasil, a gente vai ver que se não fosse a solidariedade, se não fosse a luta dos trabalhadores, talvez hoje ainda nós fôssemos escravos. A luta dos trabalhadores começa nesse período da escravidão e aí surgem os sindicatos e o Sinfemp surge como um sindicato muito importante aqui na região de Patos, né? Na região metropolitana de Patos, e o Sinfemp ele sempre esteve presente na luta dos trabalhadores, principalmente dos servidores públicos municipais das cidades, e aí foi também, eu diria, uma participação importante nas conquistas desses servidores, né? Eu falo, por exemplo, Salgadinho, graças a Deus, né, nós já estamos conquistando alguns direitos para os trabalhadores desse município.
Josinaldo, a questão, né, que o sindicato, a gente teve essa ação de fazer os laudos de insalubridade, de procurar fazer onde não tem os estatutos, a gente pediu, plano de carreira, tudo isso a gente encaminhou. E lá em Salgadinho não foi diferente, né? A gente pediu a insalubridade para os servidores da saúde, para os servidores, para os garis, e foi conquistado através, né, da luta do sindicato, né? E também não vamos dizer que se os servidores também não tivessem se organizado para lutar junto ao gestor, cobrar, fazer essa cobrança para que ele fizesse essa lei, a gente talvez não tivesse hoje com os servidores da saúde de Salgadinho recebendo...
De serviços urbanos também.
E de serviços urbanos recebendo a insalubridade, que é uma conquista muito boa de todos os servidores de lá, de Salgadinho, assim como a gente conseguiu aqui no município de Patos, em Cacimba de Areia, também conseguimos em Malta para a saúde, tá, a gente está esperando que nessa próxima legislatura a gente consiga para os demais servidores. E tinha essa demanda lá em Salgadinho e eu queria que você me dissesse como foi que a gente conseguiu, né, essa luta para que os servidores tivessem, na realidade, no seu contra-cheque, essa insalubridade.
Realmente, essa conquista, né, ela foi uma luta de muito tempo, né, Carminha? Acho que foi uma luta que atravessou gestões, né? Nós começamos, acho que por volta de 2010, já existia essa luta pela insalubridade, né? E agora, né, o ano passado, né, já foi esse ano, né? Em 2020, nós conseguimos reunir o prefeito, né? No Sinfemp, nós conseguimos dialogar com a gestão, e aí nós conseguimos, né, é claro, com o apoio dos companheiros e companheiras, né, que fazem parte do Sinfemp, porque os sócios, eles são importantes demais em um sindicato.
Sem sócio não existe o sindicato, né?
Exatamente. Então, nós conseguimos essa implantação da insalubridade, e também tiveram outros, o piso para os motoristas, né, e outras conquistas que a classe trabalhadora vai, né, vai lutando.
E vamos lutar, né, para que nessa próxima legislatura a gente consiga que os demais servidores que têm direito à insalubridade tenham essa insalubridade no seu contra-cheque.
Exatamente.
Outra questão, Josinaldo, que a gente tem, não só em Salgadinho, mas na maioria dos nossos municípios, é que antes os prefeitos não pagavam o salário mínimo, não pagavam 13º em cima de tudo, não pagava nada.
Não pagava o texto.
Não tinha direito a PIS-PASEP, não tinha direito a nada. E aí houve essa questão de entrar com a cobrança na justiça. E a gente está colhendo os frutos, não só em Salvador, mas em vários municípios, sobre essa questão que era a diferença do salário mínimo, né, que muitos dos servidores não recebia. Na realidade, a maioria não recebia. Quem veio a receber depois da lei do PIS, do Fundeb, da criação do Fundeb, o salário mínimo foi os professores, né? E depois a gente viu que foi criada a lei do PIS. Me diga aí como é que está essa ação de Salgadinho sobre essa cobrança, né, essa questão dos precatórios.
Olha, graças a Deus, né, essa semana nós tivemos uma excelente notícia sobre essa questão dos precatórios de Salgadinho. É uma ação que já está se encaminhando para o recebimento.
Só entre aspas, a gente chama precatório porque é uma cobrança de muitos anos, mas que tem ainda essa prerrogativa que você vai falar agora, né? De depois que a gente entra na justiça, tem dois tipos de ação. Tem a primeira, que foi para reconhecer nosso direito, e a segunda, que é a que nós entramos fazendo a cobrança, que exatamente, é essa que já está colhendo fruto. É. E explicar que tem muita gente que, porque estava na inicial e não levou os documentos, gente, para fazer a cobrança, fica de fora. Então, preste atenção nisso aí, porque se prescrever, não tem mais como cobrar. Então, como é que está?
Olha, as pessoas que ainda não entregaram documentos, eles ainda têm tempo. E no escritório de Dr. Alexandre, e ainda tem tempo para fazer essas cobranças. Inclusive, Carminha, tiveram algumas pessoas que não constaram na lista inicial. Tem eu, tem Arlene, tem outros companheiros também, né, que não constaram na lista, e doutor Alexandre vai entrar com ação rescisória para que a gente também possa ser incluído nesse processo. É isso?
Mas então, aí não vamos nem dar esperança, né, porque vai depender aí do juiz, né, quando for julgar essa questão.
Mas ele disse que é uma ação que tem uma grande chance para dar certo, né? A gente nunca pode ser totalmente objetivo, né, quando se trata do direito, mas tem uma grande chance para dar certo. Bom, e com relação aos outros que estão com a documentação toda correta, que vieram na lista, que conversaram com os advogados, que eles foram lá e até mostraram às pessoas os valores que eles têm direito, essas pessoas, muitos já estão sendo notificados para que eles possam assinar um acordo, na verdade. Quem está essa decisão, gente, só para esclarecer isso aí, sabe, Carminha, porque houve aí uma certa confusão, né? Eu acho que pessoas que tentaram construir uma certa confusão com relação a essa questão dessa decisão, só esclarecer aos companheiros que essa decisão não foi do sindicato nem da prefeitura. Essa decisão é uma decisão que compete ao juiz. E foi uma decisão do juiz da comarca de Itaperuá. Então, o que foi que o juiz decidiu? O juiz decidiu que os companheiros que estão com toda a documentação em dias, que estão naquela relação, eles têm o direito, sim, de receber. Só que existe um teto, e Carminha depois pode até explicar melhor essa questão do teto, que é uma portaria do governo federal também, esse teto, que é de R$6.101, cento e poucos reais.
Oh, isso aí se chama o RPV, né? Que é o pequeno valor.
Exatamente.
Porque caso a pessoa tenha para receber um valor acima de 6.101, aí vai para precatório. E precatório, o governo, o município tem tempo para pagar. Ele tem
Exatamente.
Até 20 anos. E se você quiser receber mais rápido, aí você tem que fazer, no caso, abrir mão do excedente para ser recebendo um pequeno valor. Que
então,
quando
aí
vem para um pequeno valor, a prefeitura tem 60 dias para fazer o pagamento. Se não fizer, o juiz, né, a justiça, vai fazer o bloqueio do dinheiro. Então, é a questão, a diferença é, você tem um precatório, a exemplo, de 7 mil, de 8 mil, de 10 mil reais, que você pode ficar esperando, se você não quiser fazer o acordo, porque só faz se você assinar. Ninguém
exatamente.
É obrigado. Não é o sindicato, não é o advogado, não é o juiz, nem é o prefeito.
E
é você, a pessoa que está com aquele dinheiro para receber, que quer fazer esse acordo e dizer, não, eu não quero fazer acordo, eu quero receber todo. Então, ele espera. A gente vê a lista, né, que tem muitos municípios que não tem muitos precatórios, você até pode receber daqui a um ano, dois anos, três anos. Mas se você fizer a assinatura, abrindo mão do excedente, aí você vai receber
em
60 dias, preste atenção, vai ter 60 dias, depois que fizer a petição, que o prefeito receber a notificação, aí não é amanhã, depois daqui a dois meses, não, porque a justiça é mais lenta. Mas você não vai passar 2, 3 anos ou 20 anos, como a gente aqui em Passos, recebemos a metade do precatório de 1999.
Pronto, Carminha. Então, olha, lá em Salgadinho, muitos companheiros já estão vivenciando na prática. Então, eu vim para o escritório do Dr. Alexandre e eu já trouxe, se eu não estou enganado, uns 8 termos de
renúncia.
Termo de renúncia assinado por alguns companheiros que já optaram em receber os R$6.100. Por exemplo, tem pessoas que têm direito a R$7.000 ou R$8.000. Então, ele assina o termo aceitando receber os R$6.100. Então, essa pessoa vai ter um prazo de 60 dias para receber.
Então, a gente já está com a realidade de Salgadinho, já vai sair, né, o dinheiro da nossa luta.
Só mais um aviso aos companheiros que estão nos ouvindo, é que, assim, essas notificações não estão chegando para todo mundo ao mesmo tempo. Então, vejam só, as pessoas que, para quem está chegando as notificações, o advogado me comunica e eu entro em contato com essa pessoa. Está entendendo, gente? Então, assim, a justiça notificando...
É de acordo com a justiça.
Exatamente. O juiz vai notificando o escritório do Dr. Alexandre, o escritório repassa para mim e eu entro imediatamente em contato com as pessoas que foram notificadas e essas pessoas vão decidir se vão assinar o termo ou não.
Não, aí essa questão a gente vai fazer o seguinte, vamos ficar divulgando, né, de acordo com o que for vindo, né, a notícia de lá de Salgadinho.
Então, um abraço a todos. Obrigado a você, Carminha, aí, pelo convite para participar desse programa. Agradeço à equipe da Espinharas, né? E um abraço a todos os servidores de todos os municípios, em especial de Salgadinho, que é a minha terra, né?
É dizer, né, a todos os servidores e servidoras que estão na escuta do programa, não esquecer de mandar os parabéns, né, para todos os servidores que fazem aniversário no mês de dezembro, especialmente nessas primeiras semanas, né? E desejar uma boa semana para todos nós e que Jesus nos abençoe.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.